Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O ambiente não pode ser uma bandeira que se agita em tempos de campanha eleitoral, mas que depressa se esfuma na espuma dos dias, sobretudo depois das eleições. Hoje o PAN assinala aqui em plenário um ano da Lei do Clima, um ano que passou e em que a única coisa que vemos são avanços que não saem do papel. Na prática, estamos mais perto do ponto de não retorno e pouco ou nada foi feito para antecipar as metas de descarbonização e mitigação das alterações climáticas ou para adaptar o território. E assim não vamos lá. Mas vamos a exemplos. A Lei de Bases do Clima impunha ao Governo um caderno de encargos com 8 medidas a levar a cabo até ao dia 1 de fevereiro deste ano. Medidas importantes como o fim do óleo de palma nos combustíveis, os orçamentos de carbono, a sustentabilidade do edificado público, um portal da ação climática ou a limitação da mineração em mar profundo, fiscalidade verde, revisão dos princípios da taxonomia, mas tudo isto foram medidas que ficaram na gaveta pelo Governo e pela maioria absoluta. A Lei de Bases do Clima impunha também que o Parlamento criasse por resolução e não por projeto de lei, Sr. Deputado, e com todo o respeito, olhemos para o que diz a letra da Lei de Bases do Clima, até porque o PSD tardou em vir a este debate e andou a pedir adiamentos, tanto o PSD como as mais forças políticas, em relação ao projeto de resolução que o PAN apresentou em setembro do ano passado, e só agora estamos a discutir claramente esta medida. Porque o Conselho, de facto, pode e é fundamental para termos, não só de forma independente, um escrutínio da implementação da Lei de Bases do Clima, com o rigor e a conformidade de documentos orçamentais, políticas públicas com metas de mitigação das alterações climáticas. Não podemos também deixar de referir que o relógio do clima continua a girar sem parar. Estamos a menos de 7 anos do ponto de não retorno e falhar as exigências da Lei do Clima é falhar na garantia do direito que todas e todos temos a um clima estável e cuja emergência está reconhecida na própria Lei de Bases do Clima. Mas mais, é falhar no direito e na garantia que a todos os jovens, sem exceção, e as futuras gerações tenham um clima estável e não terem uma fatura cada vez mais pesada em matéria climática. É por isso que hoje o PAN quer que se cumpra à vontade do Parlamento, expressa por ampla maioria a quando a aprovação da Lei do Clima, exigindo assim, por um lado, ao Governo que cumpra o caderno de encargos, mas também que se possa ter instrumentos como não só as Green Bonds, entre outros instrumentos financeiros, que permitam mitigar as alterações climáticas e não apenas políticas de greenwashing. Haja vontade política para que possamos fazer o esforço de consenso que foi feito, inclusive nas divergências que possam existir entre os conceitos do projeto de resolução ao projeto de lei, para que esta Assembleia aprove um Conselho de Ação Climática.
Muito obrigado. Para apresentar a iniciativa do Bloco de Esquerda, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, há dois estudos que deveriam fazer refletir todos os decisores políticos em matéria ambiental. Um primeiro sobre o mercado de carbono à escala europeia e a consequência que teve. E a conclusão, dita pelo estudo da Carbon Market Watch, é que nos últimos 10 anos, e eu vou dizer devagarinho que é para não haver dúvidas sobre os números, 50 mil milhões de euros foram objeto de lucro abusivo no espaço do mercado do europeu de carbono para os grandes poluidores da Europa. E por isso, a conclusão direta e óbvia deste estudo é que poluir compensa e o mercado europeu de carbono deu 50 milhões de razões para demonstrar que essa compensação foi justa para nós, absolutamente injusta, mas para o mercado foi justa para estes poluidores. O segundo estudo diz que 90% dos projetos de compensação de carbono à escala mundial foram ou ineficazes ou até aumentaram a emissão de gases prejudiciais para o nosso ambiente. E por isso, os dois pilares que o Partido Socialista usa para basear toda a sua proposta que hoje lança ao debate, os dois são desmentidos, atropelados pela evidência científica. O mercado de carbono europeu não funciona e tem beneficiado os grandes poluidores, os projetos de compensação de carbono não funcionam e são um embuste que dão para algumas consciências que querem mais tranquilas, mas têm feito mal ao ambiente. E por isso, quando o Sr. Deputado Ricardo Pinheiro diz que as grandes caminhadas se iniciam por vezes com um pequeno passo, Sr. Deputado, sabe que para isso ser verdade tem que caminhar na direção certa, porque senão fica ainda mais longe do objetivo. E é exatamente isso que o PS nos traz a debate. Nós ficarmos ainda mais longe do objetivo de ter uma alteração na nossa economia, na nossa estrutura produtiva, que seja mais capaz de enfrentar as alterações climáticas. Vejamos o que é que este governo do Partido Socialista, ainda no ano transato, fez com dinheiro de fundo ambiental. Diz o Sr. Deputado Ricardo Pinheiro: temos de responder às necessidades do interior, àquele interior que fica esquecido, que depois os incêndios vão lá e levam a nossa floresta. Sr. Deputado, quem beneficiou quase 25 milhões de euros de apoio aos grandes consumidores de energia recentemente pelo dinheiro do Fundo Ambiental, que poderia servir para mudar a estrutura produtiva, mas que serve para perpetuar as mesmas más práticas. 25 milhões de euros para as mesmas empresas de celulose que, para além de ajudarem ao desordenamento do território, à promoção do eucalipto da nossa floresta, cujo resultado direto é aumentar o perigo de incêndio florestal, são as beneficiadas das políticas do governo do Partido Socialista. E por isso, quando o PS nos diz: nós estamos aqui para defender o ambiente e por isso propomos introduzir uma versão local, nacional do mercado de carbono, a resposta é simples e as novas gerações devem ouvi-la. O que o governo do Partido Socialista e o que o Partido Socialista está a dizer é que querem dar ao mercado o vosso futuro. Querem entregar ao lucro dos grandes poluidores o vosso futuro. Querem que o dinheiro público que poderia servir para rever o funcionamento da economia seja entregue àqueles que já lucraram com a poluição no passado e vão continuar a lucrar com a poluição do futuro. Isso para nós é inaceitável e nós combateremos esta escolha do Partido Socialista porque consideramos que ser amigo do ambiente não é só bater com a mão no peito enquanto se entrega grandes cheques aos grandes poluidores, é defender de facto as novas gerações. Disse.
Muito obrigado. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra a Sra. Deputada Rita Matias.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentá-lo a si, naturalmente as senhoras e os senhores deputados, e dizer que partimos para este debate sobre a premissa de que pretendemos alcançar a neutralidade carbónica. Uma meta nobre, assumindo que a concentração de gases com efeito de estufa na atmosfera provoca efetivamente o aumento da temperatura média na Terra. No entanto, ao contrário da maior parte dos senhores aqui presentes, não podemos cavalgar a onda de que as variações climáticas são algo de agora. Sempre existiram e sempre irão existir. Aquilo que estamos disponíveis para debater e para rever é o papel que o homem tem neste processo. Mas desde logo, todas as propostas hoje em debate, as deliberações nacionais e internacionais, os acordos assinados, carecem de clarificação da metodologia. Definimos estas metas com base em que modelos concretamente? A ciência, que sempre apontou tantos caminhos alternativos, porque é que nesta matéria não ousa questionar o poder político e porque é que o poder político condiciona o financiamento das investigações mediante a narrativa determinada por sinistras agendas globais? Porque é que temos que escolher entre a via do alarmismo e não a via da sensatez? E sim, tenho que falar de sensatez porque os senhores que se propõem a salvar o mundo agora são os mesmos que nada fizeram para salvar o interior do país. Não impediram o despovoamento do interior. Querem salvar o clima, mas não conseguiram garantir a coesão territorial. Empurraram as pessoas para as grandes cidades, para a sociedade do consumo que criticam e esvaziaram o mundo rural. Destruíram a nossa floresta, sufocam os nossos agricultores, sobretudo os pequenos e médios agricultores. Tornaram absolutamente insustentável a vida nos meios comunitários e pequenos. Anos e anos a ouvir esta vossa cassete climática para depois chegarmos a 2023 e os senhores descobrirem finalmente que as árvores capturam CO2 e começarem agora a querer financiar projetos florestais tendo em vista estes propósitos. A floresta e a reflorestação do território deveriam ter sido a prioridade na missão que os senhores escolheram e definiram. Se os senhores, ao invés de quererem controlar a ciência, estivessem disponíveis a ouvi-la, saberiam que as florestas são sumidores de carbono por excelência e não teríamos deixado as mesmas votadas ao abandono e à destruição, verão após verão, com incêndios. Não teríamos demonizado os produtores e tornado cada vez menos viável o investimento em espécies autóctones. Mas o Sr. Primeiro-Ministro até anunciou que vamos ao Chile combater incêndios, teríamos-nos focado na prevenção e no combate aos nossos incêndios aqui, em Portugal. No entanto, e porque falamos de neutralidade carbónica, importa também perguntar quando é que os senhores devolveram a palavra aos portugueses e perguntaram que tipo de transição energética os portugueses queriam, tendo em vista estes objetivos assumidos. Quando é que os dotaram de informação e informação que não é com base nas vossas campanhas de dramatização e desinformação? Porque não basta impor uma transformação forçada de hábitos de consumo. Não basta dizer que queremos uma transição justa, porque importa perguntar: esta transição é justa para quem? Há indústrias a fechar, há trabalhadores a perder empregos e, acima de tudo, os consumidores só veem a sua fatura energética aumentar ano após ano. Pagamos os preços energéticos mais altos da história e, por isto, é justo perguntar: este modelo económico tem transformado em nome da justiça, mas a quem é que tem chegado esta justiça? E por isto, e porque esta introdução já vai longa, reconhecemos que o mercado de carbono tem sido um meio de redução das emissões e que alargar o espectro ao voluntarismo de mais empresas e privados pode efetivamente contribuir para os objetivos definidos. Contudo, a transação dos créditos não pode servir de falsa preocupação ambiental e legitimar que determinadas empresas com pouca responsabilidade efetiva com a sustentabilidade lavem assim a sua cara e as suas mãos devido ao poder económico que têm face a outras empresas mais pequenas. Para concluir, dizer que estas propostas pecam por tardias e que lamentamos que a preocupação agora socialista possa ser apenas encapotada pelo desejo de arrecadarem mais impostos às taxas e às empresas portuguesas. Porque nada tem sido feito no apoio à transformação tecnológica, nada tem sido feito tendo em vista uma produção mais eficiente, tendo em vista as metas que os senhores definiram. Concluo dizendo que o Chega diz sim à preservação do meio ambiente, dos recursos naturais e à soberania energética. Aquilo a que dizemos que não é à perversidade do ecomarxismo.
Muito obrigado. Para intervir em nome do grupo parlamentar do PCP, tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Aqui há mais ou menos um ano, uma petrolífera lançava um anúncio publicitário que dizia: conduza carbono neutro. Enquanto conduz, compensamos as emissões de carbono dos seus abastecimentos através de projetos em todo o mundo. Dezenas de artigos patrocinados, a juntar aos anúncios publicitários, passam assim duas mensagens. A primeira é de que os consumidores, as pessoas individualmente, são as responsáveis pelas emissões que causam as alterações climáticas, isentando o modo de produção capitalista dessas responsabilidades. A segunda é que os consumidores podem decidir, através das suas opções de consumo, limpar as suas consciências, isto é claro, se forem abastecer naquela petrolífera que se encarregará de compensar o CO2 emitido. Pois bem, em junho de 2022, sai um artigo na Bloomberg com o título: a BP paga a trabalhadores rurais mexicanos uma ninharia pela solução climática preferida do Wall Street, revelando os problemas sociais e ambientais causados por este tipo de mecanismos voluntários. E é este o grande problema da lógica da compensação de emissões a partir de instrumentos de mercado. A solução climática preferida do Wall Street é a solução que o PS tem aqui para apresentar e que quer importar para o território nacional e que, na verdade, não resolve nada, pelo contrário, agrava os problemas. Na União Europeia, o esquema de transação de créditos de carbono foi responsável por um aumento das emissões, porque a sujeição a mecanismos de mercado, da oferta e da procura, fez baixar o preço a pagar para poder poluir e emitir CO2. Também na Austrália, projetos que tencionavam regenerar as florestas para absorver o dióxido de carbono, os quais foram atribuídos centenas de milhões de dólares, acabaram a ser responsáveis pelo declínio da cobertura arbórea. E calhou mal o timing desta discussão ao Partido Socialista, uma vez que a 18 de janeiro de 2023, aqui há duas semanas, saiu uma investigação de um consórcio de jornalistas com a participação do The Guardian, do Design, que revela que mais de 90% das compensações de carbono da floresta tropical são inúteis e estão a falar precisamente dos estándares de carbono voluntários. O PCP rejeita em toda a linha o comércio e de licenças de emissão. O projeto do BE prevê medidas que atacam a compra e venda de emissões, mas apenas quando tenham sido atribuídas gratuitamente. Ora, no nosso entender, é preciso abandonar todos os mecanismos